Boa tarde. Para quem eu não falei ainda, meu nome é Eduardo. Vocês podem me chamar de Duca. Meu telefone e meu e-mail está aqui. Tá bom? Pode anotar para entrar em contato se precisar. Todo mundo almoçou?
Amém.
Amém. Eu vou falar sobre técnicas de abordagem e ciência, né? Técnicas, né? Ciência. E essas técnicas vão servir não só, espero que não sirva só para aquilo que vocês estão fazendo agora, mas serve também para que vocês possam se relacionar melhor com as pessoas. Eu peguei um conteúdo bem prático para ganhar o máximo possível com isso, né? Então, para que servem essas técnicas? Para que a gente possa abordar melhor as pessoas, ok? Todo mundo concorda com isso? Tá. E quais são as dificuldades que vocês têm em abordar as pessoas? Ninguém que tem dificuldade? Então não precisa nem passar. Quais são? Como?
Vergonha.
Posso anotar? Posso anotar? Então vamos lá. Vou ficar um pouco de costas, tá? Pera aí. Vixe, vai começar a pintar um monte, hein? Vergonha, medo. Como? E aí? Aqui ninguém tem problema com abordagem? Falar muito? Hã? Pera aí. Superioridade. Irmão, você falou o que mesmo? Falar muito? Inferioridade.
Tempo.
Quê?
Tempo.
Como?
Apresentação.
O que mais? Só isso? Reação. Que tipo de reação? Ah, não saber a reação.
Não saber falar.
O que mais? Só? Só isso aqui? Se for aparecendo mais, só me falando, tá bom?
Ligou, né?
Ligou? Ligou, vê.
Ligou? Tá vermelho?
Confere. Tá. Ok? Se for pintando mais, vocês vão me falando, eu vou colocando aqui, tá bom? Beleza? Tá aberto, tá? Bom, então, eu trabalho com consultoria empresarial e com treinamento de equipe. Quando, há uns dois meses atrás, quando o Esas e o Flávio me comunicaram que me dariam essa oportunidade, eu falei, ah, legal, né? Vou lá fazer aquilo que eu sempre faço, né? E aí foi passando o tempo, sabe? E aí foi chegando perto, 10 dias, né? 5 dias, né? E aí eu falei assim, bom, eu estou acostumado nas empresas que eu trabalho, quem que me contrata? O dono, né? O dono chega lá, me chama, eu sento com ele, ele passa para mim o que ele quer. E aí eu sento com a equipe dele. Daí chegou 5 dias, eu falei assim, bom, e agora? O que eu vou fazer?
Conversa com o dono.
Ué? Falei, vou ter que falar com o dono, né? E eu falei assim mesmo, eu falei assim, Senhor, me ajuda a falar com o dono. E nem eu tinha me tocado que eu estava falando com o dono. Né? Engraçado isso, né? E aí, eu quero dizer para vocês que nesse momento eu senti que a minha capacidade era pequena. Nesse momento eu falei assim, a minha capacidade é muito pequena perante o dono para quem eu ia trabalhar. Não era uma empresa qualquer que eu vou chegar lá e vou falar as coisas do mundo e vai, né? Eu dou meu jeitinho, né? O Senhor, o dono da empresa de vocês conhece o meu coração. Eu também ia mentir aqui, ele vai conhecer. Vou falar um pouco sobre isso com vocês. E aí eu falei assim, poxa, eu vou falar sobre técnica humana, como é que eu vou lidar com isso, né? E aí eu me toquei e falei assim, eu preciso saber mais. Isso com 5 dias, eu preciso saber mais, né? Com 5 dias, hein? Falei, poxa, eu vou ter que saber mais. O que eu fiz? Eu fui procurar, né, aquilo que o dono da empresa disponibiliza para mim. Quem são? O que é? Os irmãos, as pessoas que eu posso conversar a respeito disso, e a palavra, né? Então, eu vou dizer para vocês que eu peguei essa palavra aqui com 3 dias antes de vir para cá. E o que eu vou apresentar para vocês hoje tem muito a ver com o que eu vou ler para vocês aqui, tá ok? Eu vou me esforçar ao máximo e peço que vocês me ajudem com isso. Isso para mim também é uma novidade, trabalhar para Deus.
Amém.
Viu? Para mim é uma novidade ter esse cliente, vamos colocar assim, tá? Esse patrão, tá bom? Então eu vou pegar uma passagem lá em 2 Pedro, de 1 a 8. Então eu vou ler para os irmãos, tá? Vamos lá, ó. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Daquele que nos chamou. Fomos chamados, tá? Eu acredito que eu estou aqui porque eu fui chamado. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Nós somos coparticipantes. Livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu li isso aqui, me pareceu meio que uma fórmula, sabe? Parece que já nos foi dado o que nós temos que fazer com relação à abordagem. Eu li isso aqui e comecei a pensar nas coisas que eu ia mostrar para vocês e me pareceu meio que uma fórmula. Eu vou me esforçar para conseguir passar a minha visão para vocês, tá? Então, quais as dificuldades? A maioria são essas mesmo. Tem mais. E ao longo da nossa conversa vai começar a aparecer e eu posso colocar mais aqui, tá? Vai ajudar muito colocar aqui. Porque nós vamos falar sobre cada uma delas.
Religião.
Muito bom, vamos lá. Religião. Então, olha. Essas palavras aqui são as palavras que estão nessa passagem. Dos 5 ao 8. Diligência, fé, virtude. Estou atrapalhando você? Ciência, domínio próprio, fraternidade e amor. Ciência aqui no caso do conhecimento. Então o foco do meu trabalho hoje com vocês é aqui na ciência, tá? Eu vou passar por todas, mas o nosso foco vai ser aqui na ciência, tá bom? Então vamos lá, ó. O que é diligência? O que é você ter diligência? É você ter energia, ter vontade de fazer.
Disposição.
É a primeira coisa. Eu digo nos trabalhos que 50% das coisas que você tem que fazer está focada na sua energia, no seu foco. Sabe como é que é você saber que você está aqui para fazer alguma coisa? Você saber disso. Saber por que você está aqui. Não vim para cá como se você não tivesse nada para fazer lá. Porque você vem sem diligência, vem sem energia. Para você tá bom. O que você come tá bom, o que você fala tá bom, o que você ouve tá bom. Tá bom, sabe assim, fica tudo meio que sem gosto. E aí as coisas não vão para frente. Então, primeira coisa da palavra é diligência. Então, tenha energia, coloque energia. Trabalhe isso em você. Se você está se sentindo cansado, trabalha nisso. Está se sentindo pesado, fica mais leve. Trabalha essa energia. Ok? Fé. Tenha certeza de que vai acontecer. Se você tiver dúvida dentro de você, que você não é capaz, trabalha isso. Trabalha isso. Tudo que eu vou falar para você sobre ciência hoje, se estiver baseado na sua dúvida, não vai funcionar para nada. Não produz. Você não coloca em prática. Então, se está faltando, se ainda tem um pouquinho de resquício de sua fé, procura. Né? Não aconteceu comigo lá quando eu comecei, não falei para vocês? Eu estava com falta de fé. Será que eu vou conseguir atender esse cliente? Será que eu vou chegar lá e vou falar alguma besteira lá? Será que eu vou falar um palavrão lá na frente? Passou isso pela minha cabeça. Aliás, eu fui advertido por alguns amigos e irmãos. Verdade, passou pela minha cabeça isso. Aí começou a me faltar fé, eu não tenho capacidade de fazer isso. Eu não tenho capacidade. Como a colega falou, eu era um copinho de 200 ml. Olha o tamanhozão que eu tenho aqui, ó. Cabe um, sei lá quantos litros de fé. E estava só um pouquinho, estava lá no pé a minha fé. O que eu fiz? Fui atrás. Fui ler a palavra, ó. Minha fé já aumentou. Aliás, mudou tudo. Eu li a palavra, mudou tudo. Conversei com os irmãos mais próximos, com quem eu tenho, consigo falar sobre isso. E não fui especificamente pedir sobre isso, foi uma conversa. Eu me abri, eu falei sobre aquilo que eu tenho dificuldade. Deixei isso claro para mim e para outra pessoa. E ela foi passando para mim o que ela pensava a respeito. Isso foi me dando visão. Aí eu fui na palavra e minha fé aumentou. Então, se você tem alguma coisa com relação à fé, se existe uma dificuldade com relação a isso, se você sente que está faltando um pouco de fé, está faltando conhecimento, está faltando leitura, está faltando falar a respeito, ler a palavra do Senhor, e pode ser, enfim, e aqui todo mundo vende literatura, já leu, né? Está aí disponível e vai ler, aumenta a sua capacidade nisso. E pode ser técnico, pode ser espiritual, vê onde falta para você. Você sabe onde falta para você. Eu não sei, mas você sabe o que eu estou falando. Você sabe. Tudo bem? Alguma pergunta? Tranquilo? Posso continuar? Virtude. Eu faz pouco tempo que eu sou convertido e antes eu trabalhava muito bem essa parte da virtude e eu acreditava que a virtude era uma coisa que podia ser aprendida. Você sabe o que é virtude? Sabe o que é virtude? Virtude é isso que você está sentindo agora aí, ó. Que ninguém precisa te falar o que é certo, o que é errado, o que você precisa fazer ou não. Lembra que eu falei que você sabe o que eu estou falando, mas eu não sei o que é, mas você sabe o que eu estou falando? Isso é virtude. É uma coisa que Deus deu para você, que você já nasceu com isso. Todo mundo nasceu com virtude aqui. Às vezes ela não é trabalhada, mas ela existe dentro de você. Na hora do vamos ver, na hora de você fazer alguma coisa, você sabe o que é certo e o que é errado. Você sabe, quem precisa apontar para você que é certo e que é errado? Isso é virtude. É você colocar para fora aquilo que você acredita. Então quando a gente tem um problema com relação a algum... Existe alguma coisa que impede que a gente possa realizar alguma coisa? É porque aquilo não foi trabalhado em você ainda. Mas não quer dizer que não exista. Existe em você aquilo, mas não foi trabalhado. Eu já ouvi que... E contra aquilo que eu imaginava. Antes eu pensava, eu me capacitava para depois ser escolhido. Sabe como é que é? Eu fazia um monte de curso e ficava na porta lá. Agora você é escolhido, né? Agora você é o chefe, você é o gerente, você é o dono, você. Né? Eu tenho um monte de currículo na minha casa. Eu tinha uma parede, não tenho mais, viu? Eu tinha uma parede, tinha uns 15 diplomas assim, ó, na parede. E eu tirava foto, achava lindo aquilo. Eu tinha a intenção que as pessoas entrassem na minha casa e olhassem para aquilo lá e falassem assim, esse cara aqui, eu vou escolher ele como meu chefe. Esse cara tem 15 diplomas na parede, esse cara aqui merece ser o meu líder. Eu pensava assim antes. E aí eu descobri, na vida da igreja, junto com vocês, com aquilo que vocês pregam, com aquilo que vocês acreditam, que é o contrário. Que primeiro eu sou escolhido e aí Deus vai lá e me capacita. Né? Então nós temos essa se você foi escolhido porque você possui essa capacidade. Às vezes não trabalha ela, fica lá. Olha lá, a gente vai falar sobre isso, tá? Olha, a gente vai falar sobre esse tipo de virtude, tá bom? Eu vou passar bem rapidamente por isso, mas eu peço para que vocês também, que são comportores, são CAPIs, que estão aqui, que vocês também tenham a iniciativa de pedir para quem está na liderança, que façam com vocês, com que vocês aprendam a trabalhar as virtudes. Que vocês tenham capacitação em virtudes. Tenha capacitação em fé, tenha capacitação em diligência. O que é diligência? É você ter um corpo bom. Ter vontade de levantar da cama. Para fazer um exercício, não sei, alguma coisa. Que vocês peçam para quem está na liderança. Para que vocês não fiquem só naquela... Ah, eu vou ficar esperando alguém falar alguma coisa para mim para ver se eu me mexo. Então, eu quis passar por aqui porque está na palavra, eu quis passar por isso, mas não é o meu foco, tá bom? Mas eu digo para vocês que se vocês pedirem isso, como funcionários de Deus, pede para quem está na direção, na gerência, né? Ou quem possa tratar disso, que disponibilizam isso para vocês. E aproveitem, porque isso funciona para tudo, não só para a vida da igreja. Funciona para tudo. Para sua casa, para seu relacionamento. É, o que eu vou falar sobre as técnicas que eu vou mostrar para vocês hoje tem a ver com isso, tá? Tudo bem? Alguma pergunta? Perguntas? Tranquilo? Conhecimento ou ciência? É aqui que eu vou mostrar para vocês as técnicas, tá? Coisas humanas. Ciência. Coisa que o homem vai produzindo, não é? Deus capacita o homem para que o homem vá produzindo as coisas, para que a vida melhore, né? Para que o homem possa se desenvolver e amadurecer com isso. Eu sou formado em administração e eu parti para o ramo de para a área comportamental. Então eu tenho formação na área de recursos humanos. Eu, como o Ezra falou, eu sou coach, a minha empresa é uma empresa de coaching. É, coaching um processo, é uma técnica de treinamento de pessoas, né? E tenho também treinamento em programação neurolinguística. Alguém que já ouviu falar? Em PNL? PNL é uma ciência da comunicação, é a mais nova que tem hoje, né? Eu fiz hipnose, eu fiz algumas coisas e vou passar para vocês o que eu aprendi. E eu escolhi as coisas mais... as técnicas mais fáceis, sabe, aquelas coisas mais práticas que você pode usar no dia a dia, não só na hora de você, que você pode usar com as pessoas que estão aqui dentro. Porque você faz abordagem aqui, não faz? Eu estou fazendo o tempo todo abordagem aqui com vocês. Isso melhora muito com essas técnicas, tá bom? E focado nessa parte da ciência, nessas instruções que eu tive e onde eu utilizo para trabalhar e faço isso nas empresas. Bom, o que é então? O que é abordagem? Abordagem é comunicação. Você abordar uma pessoa é você se comunicar com ela. Ok? O que é comunicação? Comunicação é você falar para o outro o que você quer. Isso é comunicação. Como se você falar para a pessoa, eu quero isso. Então, se você não está conseguindo o resultado daquilo que você quer, é porque você não está se comunicando direito. Está faltando alguma coisa. Ou você não está sabendo interpretar, ou você não está sabendo falar aquilo que você quer, ou aquilo que você quer não está fazendo sentido para outra pessoa. Mas a responsabilidade é toda sua. Eu sei que tem gente que tem vergonha, outra pessoa fala não, a pessoa é contra Deus, não quer saber de religião, passar correndo. O outro pode fazer aquilo que ele quiser. Mas a responsabilidade de se comunicar é sua, não é do outro. Eu costumo dizer que tem professor que chega e fala assim, passa a atenção. Vocês entenderam? Alguém entendeu o que eu falei aqui? Ninguém vai falar aqui, não entendi. Vai passar vergonha na frente da sala de aula? Fica quieto. Às vezes você nem entendeu o que o outro falou, mas o outro coloca numa posição de você assim, tipo, se eu falar que eu não entendi, eu vou passar vergonha, parece que eu sou burro, né? Sabe quem é a responsabilidade de comunicar aqui? É minha. Se você não entendeu alguma coisa aí, é minha responsabilidade, não sua. O que eu posso fazer é perguntar. Vocês estão me compreendendo? Alguém aqui não está compreendendo o que eu estou falando? Pode falar, eu preciso disso. Estou sendo claro para vocês? Estou? É assim, eu tenho que me colocar dessa maneira, eu tenho que me colocar assim. É minha responsabilidade. Porque se eu estou me comunicando, é que eu quero que vocês entendam. Na hora que você for fazer uma abordagem com alguém lá na rua, que você for fazer uma evangelização ou vender uma literatura, é seu interesse de vender, não dele. Ele pode te falar não, mas se você desistir, o problema é seu. Não dele. É sua responsabilidade em se comunicar bem. Ah, eu já ouvi isso. Tá, não sei se alguém me corrija se eu estiver errado, né? Eu fui falar de Deus para aquele cara lá, mas o cara é cabeça. Aquele cara não é de Deus, não. Aquele cara é filho de outro ser.
Só que aí o problema é Deus. Mas como Deus não desiste de nós, nós também não devemos.
Amém. É isso. Nesse sentido. Saber que esse foi um chamado. Não foi isso que a palavra falou no começo lá? Que é um chamado? É um chamado. Não é uma coisa que você... Se você... Isso eu entendo hoje. Se você achar que é você que vai fazer alguma coisa, você não vai fazer nada. É a maneira como eu estou vendo. Vocês me corrijam se eu estiver errado, tá bom? Porque é um assunto para um cliente muito delicado, um padrão muito exigente. Eu tô só aberto com vocês, né? É por isso que eu tomei cuidado de perguntar antes o que é. Vou chegar aqui falando para vocês o que é. Imagina, não tem essa, eu nem posso ter essa coragem. Não é de mim. Então, comunicação, entendo que comunicação, a responsabilidade é sua, toda sua. Nós temos aqui dois tipos de comunicação, e agora eu vou entrar na parte técnica, tá bom? A verbal e a não verbal. Comunicação verbal, o que é? Falar. O que mais? Escrita. Escrita. Verbal. Escrita. Fala e escrita. Ok? Você fala para a pessoa, é verbal. Ou você escreve, ela lê. Beleza? E a não verbal, o que é? Hã?
Expressões,
o que mais? Gesto.
Exemplo,
atitude, o que mais? Roupa. Cheiro. Sorriso. Olhar. Como? Postura não verbal. Então nós temos a verbal e a não verbal. Ficou claro aqui para vocês o que é verbal e não verbal? Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Pode falar, tá? Eu tô aqui para esclarecer. Tranquilo? Tudo bem? Entendeu? Tudo bem? Então olha só. Verbal e não verbal. Então, verbal você fala e não verbal você mostra. Na hora de comunicar à pessoa o que você quer, o que você acha que comunica mais? O que você fala ou o que você mostra? Hã? Mostra ou fala? Mostra. Então vamos lá, ó. Vou fazer aqui para vocês compreenderem como é que funciona. Então vamos imaginar aqui, ó, um gráfico. Para quem gosta de gráfico. Sabe aquela preocupação que você tem de convencer a pessoa? Sabe aquela preocupação que você tem de falar para a pessoa? Ela é responsável só por 7% daquilo que você precisa na comunicação. 7% daquilo que você precisa para fechar um negócio, para convencer o outro, para poder fazer uma abordagem bacana, você precisa só de 7% de comunicação verbal. Está preocupado porque você não sabe o que falar? Ó. Sabe como é que isso funciona? Você vai lá e lê a Bíblia de cabo a rabo. Perdão. Lê a Bíblia de capa a contracapa. Tá? Menos um pontinho na caderneta do abraço. Você lê de capa contra capa contra capa, e aí na sua vida pessoal você vai lá ficar dando exemplo ruim, anda sujo, dá mau exemplo onde você vai, faz coisa errada, anda de qualquer jeito. Então olha só, 93% daquilo que você precisa está na sua comunicação não verbal. Então, primeira dica. Primeira técnica sua. Olhe para você. Como é que está o teu cabelo? Como é que está a tua postura? Como é que está o teu corpo? Como é que está a sua saúde? Como é que está a sua roupa? Como é que está o teu sapato? Como é que está a tua carteira? Como é que está o seu nome no SPC ou no Serasa? Olha para isso. Entendeu? É. Porque você está lá pregando, lá se preocupando em pregar o evangelho para um monte de gente lá, e os pessoal do banco está lá, fala assim, ah, esse aí, rapaz, esse aí é lá. Passando todo mundo para trás. Eu estou falando alguma besteira para vocês? Se eu já falo alguma besteira, vocês me avisam, tá? Eu tô fazendo uma coisa bem prática, do dia a dia mesmo. Então, compreendam que a linguagem não verbal fala muito mais. Eu trabalho isso. Eu trabalho com isso e trabalho isso nas pessoas. Acredite. Eu consigo saber muito de cada um aqui só pela maneira que está sentado. Eu sei como chegar, se eu andar aqui, eu sei como chegar em cada um aqui só pela maneira que a pessoa está sentada, que ela está vestindo. Ué, começa a olhar. para você ver se não é assim que funciona. Pega uma pessoa toda. Vocês são capazes de fazer isso. Eu não estou falando uma coisa que é loucura aqui. Você quer ver? Vamos fazer um teste? Vamos fazer um teste? Vamos escolher alguém aqui. Quem que eu vou escolher?
Eu?
Não quer? É chamado, não quer? Então, é chamado. Vai. Você riu, né? Então você vem também. Okay. Olha só. Eu vou pedir, não é pra colar, já quer colar, né? Viu? Eu vou pedir para um, para eles fazerem a parte corporal sem fala, só a comunicação não verbal. Eu quero que vocês me falem o que vocês acham que eles estão representando. Tudo bem? Então qual que é o sentimento que eles estão tendo? Beleza? Então vai lá. Você esse aqui e o Wesley do vermelho. Os dois primeiros aí. Quem vai começar? Você? O que ele está sentindo?
Medo.
Medo? Show de bola. Você?
Alegre.
Isso aí. Vamos pegar outros? Vamos pegar, pode sentar. Parabéns, obrigado. Vamos pegar. Vem você que fala. Ah! Ninguém quer mais fazer. Ah! Você que riu então. Já riu? Você riu? Levanta. Vai, olha só. Então aqui. Parabéns, confiado. Isso mesmo. Triste? Quem falou triste? Triste. Vem você. Vou pegar os novinhos agora para ficar mais fácil. Vem você que riu também. Vem aqui. Você é de outro país, né?
Sim.
Qual país você é? Você é de onde você é?
É o quê?
É Colômbia.
Colômbia, você?
Peru.
Então, ó. Você viu, comunicação de outro lado, né? Não é, né? Vamos lá, vamos ver se a gente consegue. Ver se vai dar certo, comunicação não verbal. Esse aqui. Ocupado. Cansado. Eu peguei uma mulher, só veio o homem, né? E eu acho que esse aqui vai ser difícil. Eu acho que isso vai ser difícil. Tá? Vamos lá? Esforço, hein? E esforço seu também, tá bom? Ó. Uma pessoa. Vamos lá. Sem falar.
Feliz. Adiante.
Receptivo.
Acolhedor.
Leve.
Apaixonado.
Faz mais.
Surpreendida. Maravilhada.
Surpresa.
Boa noite.
Satisfeito.
Apaixonado.
Aberta. Obrigado, viu? Ele viu, né? Olha só, não é segredo. Não é segredo. A comunicação não verbal é só que você começa a perceber o outro. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, tá? Isso é uma outra concepção. Não é uma coisa, não é aprender técnica para você chegar e falar assim, eu vou dar um jeito, eu vou lidar com essa situação, eu vou fazer a coisa acontecer. Não é isso, você ser uma pessoa aberta. Você ser uma pessoa que consegue sentir o outro não precisa falar nada para você, você já sabe de longe o que ela está sentindo. Às vezes você não precisa nem perguntar para ela. Você vê a pessoa fazendo assim, ó, você chega lá e fala assim, pô, você está cansado? Ele fala, não. Pô, só falar. Fala assim, pô, você está triste? Ah, não, não estou não. Pô, você está vendo que a pessoa está triste? A gente vai falar sobre isso, tá bom? Dessa comunicação, ok? Olha lá, ó. Como anda se comunicando com seus gestos? Suas roupas, atitudes? Parte de vendas, tá? Não é a nossa técnica aqui. Vendas. Você consegue aumentar em 80% a sua venda, a sua negociação, só de ter um sorriso no rosto. Só de ter um sorriso. Só de sorrir. Só de chegar perto da pessoa sorrindo, você aumenta em 80% da capacidade de sucesso daquilo que você quer. Só de sorrir, hein? Não é preço, não é nada. Só de você chegar sorrindo. Aí, você não percebe pra você, não sabe como é que você tá andando, você anda com uma roupa toda arrebentada, cheiro ruim, o cabelo tudo mal cuidado, sem se preocupar com o seu visual. Aí chega perto da pessoa e acha que a pessoa tem ainda que comprar de você. O erro é dela. É ela que não me ouve. Ela tem problema na vida dela. E não mostra um sorriso para ela. Então, olhe para a sua comunicação não verbal. Ela fala muito de você. Muito, muito, muito. Às vezes você está num jeito lá assim, sabe? Assim, ó. Vejo muita gente assim, ó. O que eu estou fazendo para vocês? Eu estou o quê? Você vai ver que ele vem conversar comigo? Para se desanimar também? Ixi, eu nem vou conversar com o Eduardo. Olha o Duca, lá tá. O cara tá. A parede está segurando ele. Se arrancar a parede, ele cai. Não é verdade isso? Então começa a olhar para você. Primeira coisa. Coisa simples. Olha para você. Começa a olhar para a sua comunicação não verbal. Então lá, primeira técnica, perceba as comunicações não verbais. Aqui, eu vou pegar um gancho, vou falar para vocês sobre uma ferramenta que alguém deve ter conhecido já, chama Rapó. Quem já ouviu falar de Rapó? Já ouviu? Rapó. Já? Quem? Só o Terço? Você também? Rapó? Rapó. O que é Rapó? Vem aqui, Terço. Rapó. O que é rapó? Rapó é uma palavra inglesa que quer dizer espelhamento, é uma técnica de programação neurolinguística. Ela ajuda muito para que você consiga resultados na comunicação. Então, lembra que eu falei a respeito de você perceber a si mesmo? Não é isso? Como é que você está andando, está se vestindo, está ficando, suas atitudes, posicionamento legal? Pá. Se você consegue fazer isso com o outro, provavelmente você consegue fazer isso com você também. Você está vendo como é que o outro está, vocês conseguiram perceber as pessoas aqui, triste, alegre. Até a nossa amiga que fez, foi a mais difícil, né? Como é que vai se mostrar aberta, né? E aí foi, você viu, todo mundo falou mais ou menos, até no final chegar no aberto. Então, que é uma coisa muito difícil. Então, se vocês conseguiram notar isso nos outros, provavelmente notar isso em você vai ser muito fácil. O rapó nada mais é do que você começar a espelhar o outro. Espelhar. Espelhar. Faz sentido isso ou não? Começa a se parecer com a pessoa.
Se espelhar do lado contrário, né?
Hã? Começa a se parecer, ó. Esse pessoal parece trabalhar junto, todo mundo para na mesma posição. Entendeu? Sério, ó. Ninguém tá assim, ó. Ó, os dois estão assim, eu estou aqui, ó. Não sei o quê. Tem conexão nenhuma. Quando você encontra uma pessoa e você percebe ela, se ela está triste, chega perto dela do mesmo jeito. Não triste, mas chega. É como se você chegasse para a pessoa e falasse assim: eu te respeito, eu respeito o seu momento de tristeza. Eu estou falando sobre você, sobre ciência, não estou? Sobre ciência, não é? É coisa humana. Eu lembro, eu fui no curso de aperfeiçoamento lá na estância. Quem estava aqui? Quando foi? Em abril, Flávio? Não foi agora?
Abril,
né? E a última palavra foi do Miguel. O Miguel falou a respeito de a gente ser mais humanos, né? A ciência traz a gente um pouco mais para isso, sabe? Eu sei que, às vezes, nós temos conteúdo para poder saber que tudo é graças ao Senhor. Tudo é graças a Ele. Até mesmo as dificuldades, né? Eu lembro que a primeira conferência que eu fui internacional, eu lembro até hoje que o irmão Dong, toda vez que acontecia alguma coisa ruim, ele falava: graças ao Senhor. Eu não entendia, falei: mas rapaz, eu até li no site, está falando que ele estava lá acho que em Peru, andando, e aquela terra vinha na cara dele, ele falava: graças ao Senhor pela aquela terra na minha cara. Eu falei: rapaz, como é que é isso, né? É muito alto para mim isso, não é? Então, às vezes o outro está passando por uma situação. Eu sei que a gente tem conteúdo de falar assim: poxa, o cara está passando por aquilo, mas ele não sabe tantas graças que Deus deu para ele. Mas às vezes ele não sabe mesmo. Ele não tem contato com essa palavra. Ele não sabe o que ele já teve de graça. Ele não sabe, ele não tem contato. E você, para poder ganhar ele, não pode chegar lá mostrando que é sua superioridade. Eu já sei, você não sabe. Porque é assim que ele se sente. superior. Então, você pega a pessoa, o rapó serve para quê? Você pega a pessoa, né, igual eles estão agora aqui, ó, me olhando, me escutando, você começa a ficar igual a ele. É. E não tem, e assim, se você for uma pessoa muito alta, para quem é muito alto, procura no começo curvar um pouco mais seu corpo para mostrar para a pessoa que você está na mesma altura que ela. Usa isso, usa essa comunicação não verbal para isso. Se mantém na mesma posição. Isso serve também com o tempo, chama rapó. Com o tempo você começa a sentir o que o outro está sentindo. E lembra que eu falei que comunicação, a maioria da comunicação é falada pelo não verbal? Então você, quando você fica igual a pessoa, você começa a ficar parecido. Ó, os dois estão sérios aqui, estão meio parecidos, então estamos conectados. Se tivesse alguém aqui assim, esse cara está desconectado, esse cara está pensando em outra coisa. Ixi, o cara não está nem aí lá na frente, ó, o rapaz chamou ele para poder fazer lá, ele não está nem aí. Mas não, os dois estão iguais, ó. Valeu? Obrigado por enquanto, tá? Valeu. Então o rapó tem a ver com tom de voz, roupa, cheiro, comunicação verbal, né? Ok? Atitude, postura. Como? Como é? Sim, sorriso. Entendeu? Se manter junto com a pessoa. Então, isso é técnica, isso funciona com vendas, muito, muito. O Ulisses veio aqui, se ele vier voltar de novo, você pergunta pra ele, ele vai te falar. Funciona muito com vendas, rapó. O cara já chega, já percebe o outro, fala assim, ah, aquele ali é um cara compenetrado e ele não é introspectivo não, ele sabe o que fala, que é a postura dele, ó. Não tá com o pé nem para trás, não tá aqueles pezinhos embaixo, assim, guardadinho. Tá com o pé lá na frente, lá mostrando pra mim que ele tem espaço, ó. Também o que eu tenho que fazer com ele é dar espaço pra ele, ó. Tá sorrindo, não tá gargalhando, quer dizer, não é um fanfarrão, ó, entendeu? Você compreende? Gosta de tecnologia, quer dizer, eu posso chegar com o celular na mão também, que ele vai falar assim, pô, esse cara gosta de tecnologia igual eu. Eu posso até usar óculos se eu quiser, para poder ficar mais parecido ainda. Mas acontece, a verdade é essa mesmo. Que bom, muito bom. É isso aí. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida com rapó? Rapó? Então, rapó é uma palavra inglesa que fala sobre esse... Ah, como escreve? Vou colocar aqui na mesa. Olha lá, rapó. Isso, tá? Ok? Espelhamento, tá?
Marca do papel.
É fazer rápido.
Pode ser. Ok? Isso aqui gera uma conexão instantânea. Sabe por quê? A comunicação maior, ela é feita pela não verbal. Quando você se conecta com a pessoa, quando você mostra para a pessoa que você é igual a ela, nesse sentido, você está falando para a pessoa o que você quer e você fala a mesma língua que ela sem botar uma palavra. Quem que já paquerou? Quem que paquerou? Pode levantar a mão, quem já paquerou? A paquera não vem antes de uma conversa, dificilmente você consegue paquerar falando, né? Primeiro vem no olhar, não vem? Ah, dá aquela olhada, né? Dá aquela volta, não é verdade? Não é assim que funciona a paquera? A paquera é assim que funciona.
Harmonia.
Quem que nunca paquerou? Paquera, a esposa. Não é? A esposa. Começa assim, o namoro começa assim. Eu falo que na minha casa tem muito rapó, que a minha esposa ela olha pra mim, eu já. Ela nem fala, ela só olha assim, eu já. Antes ela puxava, minha. Agora ela não puxa mais. Hã?
Já sabe que vem bronca.
Já sabe que vem bronca. Ou não.
Ou não.
Ou não. Eu quero pular para comunicar a linguagem verbal. Alguém tem dúvida com a linguagem não verbal? Não? Posso tocar? Existem muitos livros que falam sobre linguagem não verbal, tá? Olhos, você consegue saber se a pessoa está mentindo ou não pelos olhos. Entendeu? Às vezes ela te conta uma história que você sabe que não é verdade, só do jeito que ela te olha. Procura, dá para estudar, tem bastante livro sobre isso. É que o tempo aqui é curto, tem que ficar um dia inteiro para falar sobre isso, tá? Então, linguagem verbal. Fala e escrita. Agora a gente vai começar a falar sobre técnicas que tem a ver só com esse 7% aqui, ó. Que é onde nós temos a maior dificuldade, né? Na hora de falar alguma coisa, de criar esse vínculo, né, com a pessoa. Ok? Tudo bem? Então vamos lá, ó. Segunda técnica. Peraí que foi, passei errado. Múltiplo sim. Quando você for abordar uma pessoa, você olhou para ela, viu que ela está vindo alegre, você já fica no mesmo nível que ela, cria um rapport com ela nesse nível, fica contente como ela, ou mais ou menos, do jeito que ela está. E aí, quando você for abordar, prepara uma comunicação inicial com a pessoa. Obrigado, viu? Prepara uma comunicação com a pessoa que você possa receber dessa pessoa sim. Sabe aquela pergunta que você fala assim? A pessoa? Quer comprar um livro? E que a pessoa vai te responder?
Não.
Acabou. Fechou a porta, acabou. Se a primeira resposta dela for não para você, você pode fechar a sua pasta e continuar teu caminho. E como você arranca um sim dela? Quer ver? Quer ver uma coisa? Quer ver o teste? Quer ver o teste? Ô, Ter, você anotou o que eu pedi para você? Qual foi a primeira pergunta que eu fiz para vocês na hora que eu entrei aqui? Como que é? Alguém aqui não almoçou? Hã? Todo mundo aqui almoçou ou não? Sim! Todo mundo almoçou, eu sei disso. Que pergunta que eu fiz? Almoçado. Sim! Faça, prepara a sua comunicação para que você possa fazer uma pergunta para a pessoa. Se prepara que a resposta da pessoa seja sim! É. Eu falei o contrário, você pega a pessoa triste, você fala assim, você está triste. Prepara isso. Entendeu? Faz um planejamento de vocês. Começa a pensar em tipos de abordagem que você tem, aí vem a sua capacidade, né? E não estou aqui para habilitar cada um, é no geral, né? Mas eu posso ajudar, se vocês quiserem, está aí meu telefone, para que você crie um repertório que você possa arrancar sim dessas pessoas. E multiplique o sim. Nas primeiras iniciativas. A pessoa vai te começar a falar um monte de bobagem para você falar sim. Né? Começa a trocar ideia no sim para que ela comece a perceber que você está no mesmo, que você respeita ela. O que acontece muito na comunicação é a pessoa falar assim, eu não acredito em Deus. Eu estou sendo drástico, tá? Eu conheço pessoas que falam isso. Eu não acredito em Deus. Aí você vai lá, você fala? Você está louco. Ué, com razão, porque Deus existe mesmo. Nós sabemos disso. E muito. Todo mundo aqui já sente Deus a todo momento, não é isso? Não é? Mas ele não sente. Mas é que ele não sente porque ele não tem Deus. É porque o mal não deixa ele saber que existe. E para você saber disso, e eu tô partindo para uma conversa que eu não quero entrar muito, porque eu conheço muito pouco, minha capacidade é pequena com relação a isso. Eu comecei agora a entender isso. Né? O que eu tenho para dizer para vocês é que o outro possui uma realidade que você não sabe. Você não sabe o que eu passei na minha vida. E eu não sei o que você passou. É fácil me chegar para você e falar para você, você está errado. É fácil me falar para você que você está errado. Porque as coisas que eu passei, eu sei o que eu passei. Eu não sei o que você passou. Às vezes você passou por coisas que tornaram você no que você é hoje. E é assim que a vida funciona. Então respeita o outro também. E eu estou falando de ciência, lembra? Em se tornar mais humano. Em saber que o outro possui uma realidade que você tem que respeitar para criar uma boa abordagem. Não vai achar que você vai contar a sua história para ele e ele vai ter que ficar dando um sorriso para a sua vida ainda. Você vai lá, pisa no pescocinho dele e fala para ele assim, ó, eu não respeito nada do que você passou na sua vida, viu? E ele fala, ah, 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 gostei. Imagina. Respeita, começa a saber o que ele passa. É, rapaz, você passou dificuldade, é verdade, né? Verdade, né? Sim, é verdade. Cabeça vai até assim, né? Verdade, né? Você não precisa falar assim. Se você fazer assim pra pessoa, realmente, né? Realmente. Realmente. Dificuldade, realmente. A pessoa fala, começa, dentro dela, ela começa a falar assim pra você. Nossa, rapaz, que legal que você é. Eu gosto de ficar do seu lado porque você me respeita. Presta toda vez que eu converso com você, você me entende. Lembra que a comunicação sua tá no não verbal? Às vezes você está expressando o que você acredita, expressando o que você tem que negociar, sem falar uma palavra. Só de respeitar o outro como gente, como pessoa. Não ficar preocupado em às vezes ficar falando um monte de coisa sem respeitar ela. Aí você fala, quer ganhar a pessoa no 7% da comunicação. Não que não seja importante, é importante para você fechar, mas o respeito é maior. Às vezes é isso que a pessoa precisa. Tudo bem? Está muito amassante? Está muito duro? Não? Tranquilo? Posso continuar?
Sim.
Sim. Pode, claro.
Você falou do, na pergunta da pessoa dizer que ela é ateu. Essa semana aconteceu lá em Rio comigo. Aí, uma jovem, ela, quando ela acordei, eu falei com ela, ela disse que será que ela é ateu. Aí eu falei para ela, tudo bem, tudo bem. Mas, se você quiser conversar, quiser falar uma coisa, aí deixa ela falar. Ela foi falando, ela não é ateu. Ela aconteceu alguma situação, eu também não perguntei para ela se ele vai vir. E ela ficou meio ressentida com o senhor, com Deus. Mas aí ela falou, no final do segundo dia para ela, não vou perguntar, não vou, não sei o que mais digo com você. Eu só queria conversar um pouquinho com você, para que você não prendeu nesse momento.
É isso. É isso aí.
E aí, quando eu falo, eu tenho um livro, eu gostaria de trazer de presente para você, que é o teu homem especial.
Ah.
Eu falo, pode me trazer. Porque sabe, quem sabe em algum momento, eu me abro, o senhor sabe.
Ela te falou isso?
Ela falou isso.
Vocês estão ouvindo ele falar? Vocês não estão ouvindo ele falar? Posso contar o que você falou? Posso? É assim, ó, ele chegou numa pessoa, a pessoa falou que não acreditava em Deus, e ele percebeu na conversa com ela, deixando ela falar, e provavelmente ele aplicou o rapó, porque você viu que ele conhece, né? Ele falou alguma coisa, ele me contou antes de começar que ele fez alguns cursos de técnicas de venda, e isso se fala muito em cursos de venda. E ele percebeu que essa pessoa tinha um outro, quer dizer, não é a falta de crença em Deus, é alguma coisa que mostraram para ela que criaram uma barreira, ela não consegue mais chegar perto de Deus, ela fechou os olhos para Deus. Sabe assim como é que isso funciona? Ele percebeu isso, respeitou esse momento dela. Quer dizer, a hora que ele respeitou, ele mostrou o que Deus nos ensina. Respeita ao próximo, respeita como se você quisesse ser respeitado. Ele respeitou a ponto de ela falar assim, olha, traz esse livro depois, que pode ser que num outro momento eu esteja melhor. Vocês compreendem como isso está funcionando? Como é que isso funciona? Às vezes a gente cria barreiras com as pessoas, porque a gente quer colocar nosso crédito de qualquer jeito no outro. De qualquer jeito. Nem vamos se brigar. Não é isso que o mundo faz aí fora? Não arruma briga entre países, começa um a lutar com o outro por causa de religião, por causa de credo. Luta por quê? Porque acredita tanto naquilo que pensa, que não dá espaço para o outro mostrar aquilo que ele pensa. Isso tem a ver com a sua fé, porque se a sua fé for pequena, você vai ser abalado. Agora, se a sua fé for grande, você vai se humilhar para essa pessoa. Onde a gente não falou sobre isso hoje? Como é que é? Fraco, como é que é, Flávio? Fiz-me fraco, como é que é, pessoal? Ah. E continua, né? Fiz de tudo e de todos os modos. Tudo para com todos e de todos os modos. Fui judeu, fala isso, não fala lá?
Isso.
Entendeu? É nesse sentido, é se tornar humano. Eu achei muito rico quando o Miguel falou isso na última palavra daquele dia lá. Me tocou muito porque eu trabalho com isso, né? Isso foi difícil para mim no começo. Porque cresceu muito, o Espírito cresceu muito dentro de mim, porque a palavra é muito forte, né? Ela é reta, muito forte, ela cresceu muito e começou a bater de frente com isso. E eu comecei a deixar de ser, como é que Miguel falar? Começa a ser um ser muito espiritual, só falta sair voando. Esquece, né? Só falta esquece que é homem, que é humano, tem que respeitar, porque o outro sofre igual a você. Acredite, isso que vocês sentem, que vocês colocaram aqui, todo mundo sente. Todo mundo sente. Quem é novo aqui? Bem novo. Igual eu, assim, faz pouco tempo que está na vida da igreja. Quem é? Pode levantar a mão, quem é? Tem 2 anos, 3 anos, quem é? Acredite, vocês têm as mesmas capacidades que tem o Esdras, que tem o Flávio, que tem todo mundo aqui. Às vezes não é trabalhado, mas tem o mesmo barro, o mesmo vaso, é igualzinho. Do mesmo tamanho.
Também.
Só falta encher. Às vezes não enche, né? Eu não falei pra você que eu tenho um desse tamanhozão e estava desse tamanhozinho? O que eu fiz? Eu fui atrás da palavra. Às vezes falta isso, falta que a gente se capacite mais. Não tem diferença. Aquela pessoa com quem você está conversando não tem diferença nenhuma de você, porque nós já fomos um dia pecadores. Ainda somos, né? Eu ainda sou muito. Todo dia eu preciso da misericórdia do Senhor. Eu acordo de manhã pedindo misericórdia, porque eu já dormi para sujo de novo. Então outra pessoa também tem a mesma coisa que você, igualzinho, feita do mesmo jeito. Beleza? Ó, critérios. O que é critério? É desejo e necessidade. Cada um tem o seu critério. Por quê? Porque os critérios são feitos com base no seu histórico. Seus critérios são feitos em base no seu histórico. Cada um chegou aqui por um desejo. Não tem todo mundo com o mesmo desejo. Não confunda desejo com meta, tá? Meta é uma coisa. Meta é o reino, né? Não é? Pregar a palavra para isso, não é isso? Essa é a meta. Isso tem a ver lá com a diligência, lá com a fé. Isso é uma coisa. Desejo, não. Veio aqui porque eu conversei com algumas pessoas aqui que estão... Um está deixando de trabalhar mais para poder dedicar mais tempo para o Senhor. O outro largou a família lá e veio para cá. O outro vai levar... Está vindo aqui para poder aprender um pouco mais para levar para a empresa. O outro está fazendo isso aqui para levar para outra cidade. Eu não sei, cada um tem seu desejo, sua necessidade. Isso é critério. Se você quiser fazer uma boa abordagem, começar a se comunicar melhor, descubra o critério da outra pessoa. É, o Tércio falou que não perguntou para a moça, lembra que eu falei? Ele não perguntou, ele não quis perguntar para a moça, para não invadir, né? Para mim, Eduardo, hoje, Duca, está muito fácil fazer essa palestra e fazer isso aqui virar um sucesso. Sabe por quê? Porque eu tenho o critério de vocês, ó. Eu sei o que vocês estão precisando. Eu não fiz nada, só perguntei para vocês. O que eu perguntei? Qual a dificuldade de vocês aí na rua? Não foi o que eu te perguntei da abordagem? Quem me falou? Tá aí, ó. Eu sei o critério. É só eu pegar essa vergonha aqui e deixar uma coisinha pra vocês combaterem a vergonha. Vocês vão comprar o meu treinamento. É só eu falar sobre medo, vocês vão comprar. Eu falo sobre religião, vocês vão comprar. Por quê? Porque eu sei o critério de vocês. Descubra o critério de quem vocês estão conversando. Vocês vão lá pregar o evangelho. Procura saber qual que é a dificuldade daquela pessoa. Mas pra você fazer isso, tem que saber conversar com a pessoa. Você tem que se negar. Deixar Deus agir dentro de você. Deixar o Senhor falar para você. Nós cantamos sobre isso agora há pouco. Deixar o Senhor falar para você. Não você chegar lá com... Ah, eu já sei tudo. Eu já li a palavra. Eu vou chegar aqui. Eu vou... Deixa comigo. Que eu vou te salvar. Esquece de ser humano. Então... Olhar e começar a arrumar, a achar o critério das pessoas. Conversa. E você só começa a achar critério quando você conversa com ela. Quando você dá espaço para ela conversar. Perceba se você não está falando demais. Sobre você mesmo. Vai conversar com a pessoa, você começa a falar tudo aquilo que você acha. Sabe aquele cara que você fala assim? Rapaz, eu vou viajar amanhã. O outro fala assim, eu também. Rapaz, ontem eu fui lá em São Paulo. Eu fui lá na Bahia ontem. Eu não quero nem saber para onde você foi, nada. Isso pra mim é insegurança. Não deixar o outro falar. Pô, você foi fazer o que em São Paulo? Eu fui lá em São Paulo visitar uma amiga minha. Que tem sua amiga? Rapaz, ela tá meio com depressão, sozinha, triste. É mesmo? Tá precisando de ajuda lá. E você tá sempre indo para lá? Não, rapaz, tô indo só de vez em quando. E estou me sentindo mal porque ela vai sozinha. E ajudaria se eu mandasse alguém lá falar com ela? Rapaz, seria uma boa. Poxa, então me dá o telefone dela que eu vou mandar um pessoal. Nossa igreja está lá. Tem um pessoal lá que pode ir lá pregar o evangelho para ela. Seria uma boa. Ou então me dá o telefone dela, pronto. É mais fácil chegar lá e falar assim, né? Depressão? Rapaz, eu tenho uma solução para você. Daqui, dá o telefone dela. Eu falo assim, não, calma lá. Não é assim não. Não, isso aí é remédio. Remédio vai dar jeito. Entendeu? Às vezes saber qual é o critério da pessoa, buscar saber qual é o critério dela. Porque é ela que compra o livro. É ela que compra a ideia. Pelas razões dela, não pelas suas. Porque se fosse pelas minhas razões, eu tava no lugar de Jesus, né? Se fosse pelas minhas razões. Pode falar. Posso pegar para você o microfone? Só um minuto. Tá funcionando? Você não quer vir aqui? Pode ser, irmão? Por favor, vai lá. Amém.
Se levanta, eu me sente agora. Depois eu estava precisando de algo para uma moradinha, né? Para ver se a pessoa me arrumava, se a pessoa lá e tal. Aí ela me ajudou, eu fui para ela,
Amém. É isso aí, amém. Amém. Entendeu? Critério da necessidade da pessoa. Você fica, nós, seres humanos, estamos tão carentes. O mundo vai deixando nós, né? Não nós aqui, né? Mas aí fora, tão carente, tão sozinho. Tá aí esse monte de porcaria que a gente vê por aí, pornografia, droga, remédio, esse monte de porcaria que a gente vê aí é para sanar a carência do ser humano. Sabe por quê? Porque ninguém para ouvir a necessidade dele. Todo mundo tem só a sua verdade, só aquilo que você acredita, só aquilo que a gente acredita, aquilo que eu acredito é o certo. Estou salvo porque eu acredito. Deixa eu acreditar, acabou. Não respeita o outro. Às vezes tá no caminho errado e não percebeu ainda. Porque começa a ficar cego, né? Começa a ficar cego. Acha que é luz e não é, é escuridão. Então começar a olhar para isso, ter essa percepção. Eu comentei com vocês no começo que eu estava falando para vocês aqui, não tem muito a ver com abordagem só no trabalho de vocês, não. É no dia a dia. Começa a perceber, ver se você anda respeitando o outro, ver se você anda. Às vezes está dormindo no mesmo quarto da pessoa e você não sabe qual é a necessidade dela. Aí chega lá ligando a luz, cantando música, batendo pé nas coisas, e nem sabe se o outro está passando por uma dificuldade, está triste, deixou algum problema lá para trás, está passando por um deserto aí, está precisando de um carinho, está precisando de uma conversa, porque não parou para perguntar para ele. E eu sei que é difícil perguntar, mas acredite, as pessoas querem falar, mas só fala para as pessoas que são. Que respeitam ela. E como é que você faz para respeitar? Faz lá, ó, faz o rapó lá, ó. Faz o rapó. Chega de mansinho, entendeu? Faz a comunicação não verbal para a pessoa. Ah, tá. Entendeu? Respeita a outra pessoa. Humano. Tô falando sobre ciência, hein? Tá bom? Se eu estiver falando alguma coisa errada, vocês me corrijam, por favor. Pode, claro.
É o que faz a diferença. Isso em todos os aspectos, na igreja, né, no mundo secular e tudo. Até mesmo para descontrair, irmãos. Eu no Bucafé, foi essa semana, passando com uma parceria, pastor do povo lá e tal, e que é uma pessoa muito aberta, né? Estava falando no momento de a gente respeitar, por exemplo, nós estamos ali, nós reunimos e tudo, mas eu não preciso entrar naquilo que ele, né, nos critérios dele, na doutrina dele, eu não preciso nada disso. E aí ele deu uma explicação ali para contar uma história dele, né, tá? Ele falou assim que o chinês, né? Um chinês, até falou assim, eu falo assim, que é Aí, depois do chinês, todo direto ia no cemitério, né? Ia lá colocar um prato de arroz em cima do túmulo, né? E aí um dia, a pessoa que estava do lado estava colocando uma flor, né? Aí ela acabou de colocar a flor, chegou perto dele assim, você acredita mesmo que o defunto vai levar um puta ali e vai comer esse arroz? Ele falou, não acredito, vai ter que cheirar a flor, ele vai estar aí com o arroz. Então, é uma questão, né, de respeitar, ou seja, na hora que ele cheirar a flor, ele vem e com o arroz.
Bom, bom, bom. É bom. É bom.
Que diferença tem entre a flor e o arroz? Para nós, nós sabemos que tem um vai comer o arroz e tem um outro vai cheirar o arroz. Né? Acho que não importa isso.
Amém. 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 Eu quero dizer para vocês, Eduardo, eu sempre tive, desde criança, um problema muito sério com prepotência. Sempre. Porque eu com 12 anos já tinha 1,80m. Eu com 14 anos era professor de educação de musculação na academia. Eu sempre fui muito grande, meus irmãos tudo grande, sabe? Eu acho que sempre falava muito, eu fazia as coisas, meu pai tinha um pouco de dinheiro, então eu comandava a turma, minha casa tinha piscina, tinha festa em casa. Então eu era muito prepotente, tinha que ser do meu jeito. Sabe o dono da bola? Eu era o dono da bola. Dessa maneira. E aí, isso foi sendo tratado em mim, isso foi sendo tratado de um jeito, e eu comecei a perceber que eu perdia muito com isso. Eu até comentei na viagem para cá com o Flávio que o Senhor vem cuidando de mim faz muito tempo, cara, muito tempo mesmo. Que eu acho que se eu tivesse não tivesse aberto, meu coração não tivesse, como é que eu vou dizer... destinado, eu não sei se seria essa palavra, destinado para isso, como? Eu já teria morrido, eu já teria, sabe, já não estaria com vocês aqui podendo fazer isso que eu estou fazendo agora. Eu tinha esse problema muito sério, sabe? Então, quando eu percebi que as pessoas precisam disso, a minha vida começou a mudar. Comecei a perceber que as pessoas possuem os critérios dela. Hoje ainda, isso é uma coisa que eu acho que eu vou ter que cuidar pro resto da minha vida. Essa prepotência, eu ainda sinto isso muito forte. Eu trabalho com treinamento, as pessoas, quando eu vou fazer treinamento em alguns lugares aqui, até o peso da responsabilidade. Eu cheguei aqui, o irmão chegou e falou assim: fica calmo, irmão. Porque eu realmente estava nervoso. Não é um nervosismo assim, tipo de começar logo, mas assim, será que eu vou dar conta, cara? Será que esse cliente vai ficar contente comigo? Sabe? Nesse sentido mesmo, sabe? Então você vê a prepotência sendo cuidado, eu tenho que cuidar das coisas da minha vida, porque senão me pega, eu chego aqui e já acho que eu sou o cara, então o meu trabalho traz muito isso, né? E hoje foi falado sobre uma coisa que tem muito a ver com uma coisa que eu li, que chama fluir do espírito, né? Quando eu toquei que o espírito tem um fluir, teve um vídeo na conferência de jovens que fala da flecha, né? Que a flecha foi lançada, ela tem só um caminho, né? Quem viu esse vídeo? Não sei se quem viu esse vídeo, tem um vídeo que passa, tá na internet, no YouTube, né? E na conferência de jovens agora, da flecha foi lançada, tem só um caminho, que é o fluir do espírito, né? E não tem muito a ver com aquilo que você faz, a gente é só um veículo para poder fazer as coisas se encaminharem. A gente não consegue fazer nada. Você pode fazer melhorar, entendeu? Às vezes preparar para que o caminho seja feito mais rápido, pessoa, às vezes você respeitando ela, deixando ela poder falar um pouco dela, às vezes é nesse momento que ela pega o fio da meada, sabe? Rapidinho ela pega o fio da meada. Porque às vezes a gente chega lá achando que a gente vai salvar, vai falar uma palavra que vai salvar a pessoa. E às vezes não é a palavra. Às vezes, tá bom? Não estou falando que não é sempre, não, porque eu tenho minha experiência muito pequenininha ainda, tá? Eu não sou, eu quero ter bem cuidado com isso, porque a minha experiência é pequena com a palavra do Senhor. Um ganho de pessoas. Então eu quero ser bem realista com isso. Eu não estou dizendo para vocês que eu tenho a capacidade de ganhar pessoas com a palavra, não, que eu acho que funciona ou não funciona, não é isso. A minha experiência é pequena. O que eu sei com a ciência é o que quem mais fala é a comunicação não verbal. É a maneira como você respeita o outro perceber que você respeita ele. Verbal e inverbalmente. Então respeita o critério das pessoas. Coisa mais ou menos assim, ó. O que quer dizer isso aqui, ó? O que quer dizer isso aqui? Pra quem pensou besteira, isso aqui é ok. Tem gente que pensa que isso aqui é besteira. Faz isso aí com qualquer pessoa pra você ver. A gente volta com o outro. Não é? Por quê? Porque depende da maneira como a pessoa foi inserida. Às vezes alguém, desde criança, ela aprendeu que aquilo é ok. Em outras línguas, isso aqui é outra coisa. Tem vários sinais. No caso, que chamou um prato de arroz para umas é loucura, para a religião dela, para o credo dela é outra. Você quer saber como é que aquilo funciona? Pergunta. Eu podia chegar aqui com um monte de coisa na lousa. Ó, pessoal, os problemas de comunicação para a abordagem é isso, viu? Provavelmente eu teria errado muito. Ou não, né? Porque eu trabalho com isso. Mas, ó, eu não tenho mais. A minha chance de errar diminuiu muito, ó. Quase zero. Beleza? Eu preciso de... Eu quero testar isso, que essa parte de critério, para ficar uma coisa prática, no dia a dia, na hora de fazer o trabalho no campo. Porque eu estou falando para vocês aqui, como é que isso funciona no campo, na hora do vamos ver, né? Isso é... Eu vi no e-mail do Esdras lá, eu achei que fosse palestra, ele colocou curso, eu já corri atrás, assim, meu patrão, meu cliente já mudou tudo. Ele quer que eu faça uma coisa firme. Então eu falei assim, vou passar alguma coisa para ele poder testar, né? Quatro pessoas, eu preciso. De quatro pessoas para testar critério. Para vender um livro. Diligência. Energia. Fé. Quatro pessoas.
Quatro comportores.
Vamos. Quatro. Um. Dois. Vamos? E aí? Vai parar pra tomar café, Esdras?
Aí.
Vai parar pra tomar café?
Hã?
Vai parar? Não, né?
Não.
Direto?
Quanto tempo tem?
Ah, mais uns 30 minutos.
Tá, tá terminando a história.
40, pode ser? 4.
Oh, Senhor Jesus.
A. B. A. E B. Então vem pra cá. Vocês dois A. Vocês dois
B.
Vamos fazer o seguinte, ó. Vou dar pra vocês acho que 3 minutos. Vai um de vocês lá no fundo, cada um de um grupo lá no fundo, pega um livro daquele lá, ó. Um C, um da um de A. Um livro, qualquer um. Livro. Critério. Tem critério mesmo? Tem critério? Hã?
Necessidade.
Não é? A visão do outro. Qualquer um, pega qualquer um, vamos lá. Ó. Escreve aqui A. Escreve bem em cima aí, ó. Vou dar pra sua caneta. Faz o seguinte, ó.
Grande que também.
Hã?
Grande que também.
Não, pode ser. Normal. Então vamos fazer o seguinte, ó. A. O A. A equipe do A está aqui, ó. Vocês são os comportores que vão. Que vão. Qual que é o livro que você escolheu? Vocês que vão vender esse livro aqui, ó. Vocês aqui. Os dois vão falar por vocês, tá bom? Ok? Beleza? Então segura aqui. E vocês ficam com uma equipe maior, mais fácil. Vocês são menor, né? Menor. Essa turma aqui, ó. Pegou até o Esdras, ó. Aqui, ó. Vai todo mundo aqui, ó. Então, 3 minutos, conversa com o pessoal aqui, ó. E vocês conversam com o povo aqui. Marca nessa folha, para que você marque nessa folha os critérios que vocês vão dar para esse livro. Por que eu tenho que comprar esse livro aqui? Por que eu tenho que comprar esse livro aqui? Fala com eles aí, ó. Eles sabem, vocês sabem, não sabem que eu tenho que comprar esse livro? Vocês sabem ou não? Vocês sabem ajudar eles a vender esse livro? Então vamos lá, escreve aí. Vai, pergunta para eles aí, ó. Faz aí. Ah, tem um monte de ajuda aí, olha quanta cabeça para poder comprar. Pergunta? 3 minutos. 3 minutos. Pessoal, já vai pensando em ajudar aí. Vem aqui ajudar, fala para eles aí o que vocês acham. Oh, não fica só aqui não, vai lá pro fundo lá, ver com os caras. Vocês estão em dois, ó. Mostra pra eles os livros lá, mostra, passa, dá pra eles o livro aí. Dá para eles o livro aí para eles verem. Vai ajudando aí, dá critério para eles. Olha lá no fundo lá, ó.
Importância
da palavra oração. Olha a turma do fundão lá, ó. A turma do fundão, noidinha pra falar lá, aquela senhora também quer falar, ó. Mostra o livro aí, mostra o livro. Olha lá. Ó, 2 minutos, hein? O que tiver mais critério vai ganhar, né? Batalha, batalha? Ó, o fundão lá, ó, o pessoal do fundo aí, ó. Ajuda aí. Ajuda, ajuda. Dá a tua visão sobre o livro. Dá a visão sua sobre o livro. Você ajudou? Deu ajuda? Deu ajuda? Deu ajuda, Edson? E aí? Ajudou? 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 Dá a sua visão para ele vender o livro aí. É?
A palavra de oração para que o cristiano possa andar.
Um minuto. Um minuto. Vai no fundão lá, vai pro fundo lá, ó. Olha lá pro fundo lá, tem gente no fundo lá, ó. Não descarta ninguém não. Ó. Ó, vai no fundo lá. Vai lá na última folha lá, lá na última. Deu? Deu? Beleza? Deu? Vamos lá? Deu. Acabou. Chega. Pronto? Vamos? E aí, quem ajudou aí? Quem ajudou? Ajudou? Vamos lá? Vamos lá. Quem que é o B? Quem é a turma do B? Quem que era B? Pra cá, né? Pra cá. A? Aqui. Foi difícil? Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Quem vai conseguir vender o livro pro outro? Esse aqui são os critérios do A. E esses são os critérios do B. Quer ver como é fácil vender agora? Vende esse livro aqui para essa turma aqui. Vende esse livro para essa turma aqui. Vende? Usa lá os critérios aí. Aqui. Vende, vamos ver se você vai conseguir vender. Vamos ver se vai ser fácil vender. Vamos ver se vai ser fácil. Vamos ver. Vê se vai ser fácil vender. Vai. Vai. Vem aqui, vem vender o livro para eles. Usa o critério aí. Vamos lá. Por que eles devem comprar o livro? Por que eles devem comprar esse livro aí?
Irmãos, vocês devem comprar esse livro, irmãos, porque isso aqui vai dar muita importância na palavra na vida de vocês. Eu também vai dar foto para os irmãos, vai dar poder espiritual. Vai ajudar o seu tempo na dedicação, oração e na palavra dos irmãos. Os irmãos querem crescer em vida, querem ter mais, saber mais sobre a oração, né? Esse livro é melhor para nós.
Ih, tem conteúdo aí para.
Vai.
É só ler. Lê aí, ó. Ainda que aumentar o tempo dedicado à oração à palavra. Tá aí, ó.
Vai ajudar na saúde espiritual.
Os irmãos
estão precisando da sua saúde espiritual, isso vai ajudar. Em tempos de crise, essa leitura vai ajudar os irmãos quando os irmãos estiverem passando por crise. Então essa é uma leitura que eu indico para os irmãos quando os irmãos estiverem passando por crise.
Não se arrumou esse negócio todo aí, essa conversa toda sua? Não de veio? Não de veio isso?
Deles mesmo.
Deles. Não está arrancado de vocês. Vocês têm que ter conteúdo para melhorar. Mas a necessidade não vem de vocês. Quer ver? Obrigado, viu? Vamos lá. Ó, ao contrário, ó. Aqui tem mais gente ainda, ó. Olha lá. Ele nem sabe o que eu vou dar para ele, ó. Quer ver ele começar a falar já? Pode começar. Ai, manda ver.
Quanto que o sorriso aumenta, né?
80%. Olha lá, ó. É isso aí. Manda ver. Vem aqui. Vai lá com ele. Vai junto. Olha lá.
Vocês precisam desse livro, porque esse livro já salvou a minha família, pode salvar a sua também. Esse livro aqui é a sua necessidade. Ele ajuda a apacentar novos convertidos. Não só você se converte, mas novos convertidos você vai conseguir também. O Senhor deseja que nós cresçamos em vida. E o outro livro, lá. E também tem um outro livro junto. Vai ajudar o seu casamento. Vai criar dicas para fazer uma boa escolha. E tem mais. É barato.
Tem mais ainda. Tem mais ainda. É barato ainda.
Barato demais. R$12 dois livros.
Ó. Foi mais longe ainda já.
E vai também ajudar a vida de novo. Esse outro livro aqui vai ajudar muito na sua comunhão com Deus.
É isso aí. Muito bom. Muito bom.
Ganhei a
caneta. Pode ficar. Olha só. Pessoal, às vezes a gente complica muito. Eu tô dando para vocês uma dica. Esse tipo de abordagem que eu estou passando para vocês é uma abordagem voltada para uma comunicação mais recente. Tá? Eu comecei lá falando a respeito de vendas e negociação, lembra? Antigamente as vendas eram feitas meio que forçava o cara a comprar. Hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia a venda é consultiva. É você ser um consultor. É você perguntar para ele o que ele precisa. Porque você saber que você é só um veículo da oportunidade, um veículo do auxílio, um veículo da ajuda. Você está só levando a palavra de Deus, você não salva nada. Ou alguém aqui acha que salva alguém? Nós somos só um veículo da palavra, não é isso? Se colocar nessa posição, que você está lá só para levar alguma coisa. E quem diz se vai servir ou não, não é você. E eu fiquei sabendo disso a duras custas. Lembra que eu falei que eu era prepotente? Eu fiquei sabendo disso a duras custas. Então eu estou passando isso para vocês, nesse sentido. Para você saber o critério das pessoas, e aí começa a ficar fácil. Leve isso em consideração, tá? Saiba o que a pessoa quer. Se você fizer isso aí, muitas das coisas que vocês fazem vão melhorar na comunicação, beleza? Tá fazendo sentido o que eu estou falando para vocês? Tá? Então, ó, para você conseguir melhorar essa percepção dos critérios, você pode fazer uma coisa que chama-se ouvir na essência. Sabe o que é ouvir na essência? É se negar. Ouvir na essência é se negar. Eu acredito que o Senhor Jesus, ele salvava muita gente quando ele estava aqui na terra, sabe por quê? Porque ele se importava com as pessoas.
Amém.
Ele parava para ouvir as pessoas, ele parava. E eu tem muitas passagens no passe que ele está andando e depois ele volta, dá espaço. Não tem pessoas que entram pelo teto. Ele nunca desfez de ninguém, nunca se sentiu acima de ninguém. Muito pelo contrário. Ouça as pessoas na essência, se negue, esqueça que você já teve uma história. Você não está lá para isso. Se você tiver alguma dificuldade, procure um irmão. para conversar com ele sobre isso. Vá atrás disso. Mas não fica despejando isso em quem você quer vender a sua literatura, para quem você quer pegar o evangelho. Uma outra técnica que vocês podem utilizar é a técnica do elogio. Isso aqui ajuda muito, viu? Eu uso muito. Aliás, eu estou elogiando vocês faz tempo, acho que vocês não perceberam, né? E agora já sabem, né? Que isso é técnica. Elogio. Elogie as pessoas. Mas não faça qualquer elogio, né? Vai chegar para uma pessoa lá, né? Uma mentira, aí não vira elogio. Como é que vira? Não é bajulação, né? É. Faça um elogio, pega aquilo que a pessoa tem de bom e elogia ela. Uma pessoa está passando bastante dificuldade, você fala para ela assim: olha, eu estou admirado de você de passar por tudo isso e você está aqui ainda podendo falar sobre isso comigo. A pessoa vai se sentir importante, ela vai falar assim: nossa, que bom que tem alguém notando a minha dificuldade, né? Alguém que faz um serviço muito bem feito, que cuida de vocês. Quem é que elogiou a cozinheira? Você elogiou? Eu também. Quem mais elogiou? Elogiou? Elogie as pessoas que trabalham para você. Faça as pessoas se sentirem bem com isso. Às vezes a salvação dela vem através de um elogio. Ela está passando por um momento muito difícil na vida dela, você dá um elogio para ela e fala assim: nossa, como Deus é bom. É. Alguém notou que eu sou uma boa cozinheira, alguém notou que eu sou um bom palestrante, alguém notou que eu sou um bom filho, alguém notou que eu sou um bom pai, alguém notou que eu sou uma boa mãe, um bom irmão, um bom ministro, um bom pastor. Falou muito aqui sobre pastor, né? Pastor tem a ver com isso, com cuidar, não tem? Mas cuidar no humano, no sentimento humano, não no sentimento espiritual. Sentimento humano, cuidar das pessoas. Olhar para a dificuldade dela, mas não para a sua. Não o que você acha. Ah, esse irmão aqui está com um cara que está com depressão. Porque um dia eu já tive depressão, e quando alguém tem depressão, fica assim, igual ele. Aí você acha que ele está com depressão só porque ele está no mesmo que você estava antes, como se ele fosse igual a você. Você vê um irmão passando necessidade financeira, você vai lá e vai dar um conselho para ele, levando em consideração aquilo que você já passou na sua vida, como se fosse a mesma vida sua. Procura perguntar para ele por que ele está passando necessidade. Às vezes você vai descobrir uma coisa muito mais importante do que você acha. E aí vai estar a salvação dele. Porque ele vai falar assim: eu tenho valor nessa vida, alguém me dá valor nessa vida. E aí você consegue ministrar para ele a palavra. E aí o senhor vai lá, pega o terreno fértil, vai lá e você põe a sementinha lá, e a semente faz assim, vum! Porque você só foi o caminho, você só levou a semente para ele. A semente não veio de você, você só levou. E preparou o terreno para o Senhor chegar lá e falar: poxa, que bom que os meus filhos estão preparando o terreno para mim. Olha que beleza que está esse terreno aqui, está fértil. Eu vou lá, agora eu vou germinar e blum, sobe. A salsa, né? Não é a salsa? A salsa estava lá. Sarsa. Desculpa, a sarsa estava lá. A salsa, estou com fome. Sarsa. Aqui é interior, bicho. Ó, então, eu foquei essas técnicas que eu passei para vocês, porque eu, na verdade, por falta de conhecimento mesmo da minha parte, eu não sabia o que eu ia encontrar aqui, entendeu? Não é todo mundo aqui que sai a campo às 8 da manhã e volta às 6 da tarde com um livro embaixo do braço para vender, não é? Tem todo tipo de pessoas aqui. Tem gente que trabalha o dia inteiro, veio aqui hoje só para trazer alguém. Tem gente que veio para se aperfeiçoar. Tem gente que está com esse encargo hoje de sair para a rua. Então não é todo mundo aqui que tá com o encargo de sair para a rua vendendo um livro. Então eu quis trazer para vocês alguns conhecimentos técnicos para que você possa utilizar isso no seu dia a dia com qualquer pessoa. Com a sua elogio com a sua esposa, elogio com o seu filho, o critério do seu filho. Às vezes seu filho não está fazendo aquilo que você quer, sabe por quê? Porque você está botando o seu jeito de pensar em cima dele. Procura saber o que é que ele acha daquilo. Os seus clientes, quem tem empresa aqui, com vendas, quem trabalha com venda, com o seu amigo que você quer pegar um evangelho para ele, saber para ele o que ele está passando. Não aquilo que você acha que ele está passando, aquilo que ele está passando. Se negue um pouco para poder ouvir o outro. Ouça o outro na essência. Faça um elogio para ele, faça ele se sentir uma pessoa boa, se sentir um filho de Deus, que para Deus ele é importante. Faça isso, faça ele sentir que ele é importante, mesmo às vezes ele está na escuridão. Ó, voltando lá na segunda Pedro, lá, o próximo era domínio próprio, lembra? Domínio próprio? Sabe o que é domínio próprio? O que é domínio próprio?
Autocontrole.
Autocontrole. Combata o domínio próprio, combata as coisas ruins com domínio próprio, com virtude. Combata aquelas coisas que ficam deixando você inerte, que fazem com que você não produza. E você sabe o que eu estou falando. Existe alguma coisa em você que te impede de produzir. Impede que você seja melhor do que você já é. Tem alguma coisa em você. Eu não sei o que é, mas você sabe. Você e o Senhor. E tenho certeza que Ele está batendo em cima disso nesse momento. Combata isso que atrapalha você com as virtudes que você possui. Trabalha elas. Alarga a sua capacidade. Cresça na sua capacidade. Cresça com as virtudes. Você quer ver uma coisa? Como vocês sabem fazer isso? E é só tocar nesse assunto. Ó, como é que você combate a vergonha? Como é que você combate a vergonha? Pode falar? Hã? Pode falar? Como é que você combate a vergonha? Intrépido. Tenha coragem. Combate a vergonha com coragem. Tenha coragem. Você sabe fazer isso. Ninguém precisa te ensinar. Você não precisa vir fazer um curso para poder combater a vergonha, não. É só você entrar em contato com isso, ter coragem. Se capacitar nas suas virtudes. Que Deus já deu para você. Que às vezes está inerte, está paradinho lá. Porque alguém falou para você que você tem que ter medo, tem que ter vergonha. Aí tem que ter vergonha. O mundo falou para você que você tem que ter vergonha de falar a palavra de Deus, tem que ter vergonha de ser crente. Ninguém nasce com vergonha. Vai crescendo e vai dando vergonha. Você já viu um bebê tendo vergonha de chorar, de fazer cocôzinho nas calças? Não tem vergonha não. Criança faz, a gente vai crescendo, vai começando a assimilar esse monte de crença, vai ficando desse tamanhozinho assim, ó. Acha que está crescendo, mas está ficando pequenininho. Ficando melhor que bebê. Como é que você combate o medo?
Enfrentando.
Enfrentando o medo. Se preparando, indo atrás de conteúdo para você combater o medo. Se você tem medo é porque você tem pouca comunicação. Procura, vai atrás, faz curso, busca curso. Não tem curso, vai atrás, vai fazer. Na internet tem um monte de curso gratuito. Um monte de curso gratuito na internet. Para jovem aí, está começando agora, tem um monte. A FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas, que é famosa, tem 200 cursos gratuitos de venda, atendimento, abordagem, um monte. Tudo gratuito, você faz pelo celular. Timidez, como é que você combate timidez? Simples, não. Você se colocar na posição, eu vou lá conversar com essa, eu vou lá conversar com o Flávio. O Flávio é meio durão, ele é serião, mas eu vou lá conversar com ele. Ô Flávio, tá bom. Você percebe que ele é igual a você do mesmo jeito. Igualzinho, tem o mesmo medo que você, a mesma coisa, igualzinho você. Igualzinho você. Inferioridade. Quem falou inferioridade? Quem falou? Inferioridade? Foi isso que você falou? A pessoa ou você? Nós. Se sentir. Como é que você faz para você deixar de se sentir inferior ao outro? Acreditando naquilo que você está fazendo. Autoestima. E quem que dá autoestima para nós? Senhor, pô. O Senhor te escolheu. Você foi chamado para estar aqui. Você está esperando que alguém melhor chame você para fazer alguma coisa, é isso? Quem tem baixa estima aqui? Está esperando que alguém melhor chame você para fazer alguma outra coisa, é isso? Melhor que o Senhor Jesus, é isso? Eu não sei, eu estou fazendo uma pergunta séria aqui. Quando você encontrar alguém, essa pessoa está buscando que alguém fale para ele, ó, você é importante para mim, quando alguém tem baixa estima. Tempo. Quem falou tempo? Falta de tempo? Como é que você combate a falta de tempo?
Atitude. Eu falei pra você que estou deixando o emprego.
É isso aí.
Trabalhar dentro
pra... Isso aí. Tempo. Se preparando.
Se quer tempo, faz tempo.
Se planejando, não é? Planejou o trabalho dele lá para poder arrumar tempo. Olha lá. Apresentação. Quem falou apresentação? Como é que combate a falta de apresentação? Se melhorando. Você quis dizer apresentação pessoal ou do material? Ou da fala? Pessoal, se prepara, vai ler mais. Se você acha que para vender aquele livro que nós pegamos aqui está difícil, vai ler o livro. Lê o livro. ou pergunta para as pessoas: o que você acha desse livro aqui? Esse livro que você perguntou para 10 aí, ó, uma turma aí deu em 3 minutinhos, deu um monte de conceito do livro aí. É só pegar aqueles critérios lá e montar uma, ler aquilo lá e sair para o livro lá do braço. Não sabe a reação do outro. Como é que faz para você combater uma coisa que você não sabe? Procura saber. Procura saber, pô. Você não sabe, procura saber. Eu cheguei aqui, eu falei assim, como é que eu vou ficar sabendo o que essas pessoas têm dificuldade na rua? O que eu fiz? Pergunta. Pergunta. Pergunta pro outro, pergunta pro outro. Você vai descobrir, tenho certeza. Não sabe fazer. Não sabe falar. Treina. Ou você acha que todos os irmãos que vêm aqui falar na frente aqui, que tem o dom da palavra, chega aqui e tem uma... Não lê, não vem lendo. Ou ninguém percebe aqui o Wesley aqui sentado aqui. A hora que eu cheguei aqui, a sala estava vazia, estava só ele aqui lendo a Bíblia dele. E olhando, ele fazendo assim, está se preparando. O Flávio também, enquanto o Flávio está lá na reunião nossa, ele está assim, eu estou só de olho nele para aprender, né? É, porque eu quero ser, mas é verdade, pode perceber. Os irmãos que têm um dom, que tem sabe falar, eles não chegam aqui assim, ah, vou falar, e vira uma outra pessoa. Não é assim, se prepara. Se prepara, vai ler, vai procurar saber como é que funcionam as coisas. Tem que se preparar. Eu estou falando isso para vocês, porque eu acredito que vocês estão aqui para poder aprender essas coisas, não é isso? Às vezes eu falo com um tom um pouco mais alto, mas entenda que com todo respeito, tá bom? Porque eu sei que vocês querem isso, que vocês querem se capacitar, e eu respeito isso. E eu quero dar o meu melhor para isso. Porque o meu cliente é exigente. E eu que não faço o que ele está pedindo, não. Religião. Como é que se combate a religião? Respeitando. Respeito, amando as pessoas, perfeito, amando as pessoas, é fazendo isso. Se o outro tem a religião dele, tudo bem, seja exemplo para mostrar para ele que a religião não é isso, que é outra coisa. O eduardismo, uma vez eu ouvi um cara, o Miguel, que falou assim: eu tenho o miguelismo. Eu falei assim: então eu também tenho o eduardismo também. Eduquismo também. Eu tenho meu eduquismo, claro que eu tenho. As coisas que eu penso. Eu tento combater. E quando eu não tento combater, o senhor vai lá e me dá um tapa na bunda assim. Olha só. Informação gratuita. Eu vou dar uma dica para você. Isso aqui é o pulo do gato. Tá? Isso aqui é o pulo do gato. Com relação a critério. Então você vai lá, fez a comunicação, não vou recapitular, fez a comunicação não verbal, leu a pessoa antes de chegar nela, viu como ela está chegando perto de você. É isso, a comunicação não verbal é rapidinho, tá? Vum, você percebe se a pessoa está bem vestida, se ela não está, se ela está fedida, se ela não está, se ela está contente, se ela está alegre, assim, ó, vum, rapidinho. Não demora uma hora, não. É 3 segundos, 4 segundos demora você ler uma pessoa. Aí você vai lá, fala para ela, respeita, múltiplo sim, procura o critério dela, ouve ela na essência, faz um elogio. E aí, ela começa a falar para você assim: ah, religião para mim não vale nada, eu sou contra a religião, e acabou. Religião para mim não presta. Ele fala assim para você. Aí, você esquece que você está vendendo um livro, você esquece que tem domínio próprio, esquece e põe para fora a virtude de olhar para o outro como alguém que está precisando de ajuda. E aí você vai lá e dá uma informação gratuita para ela. No caso da religião, você pode falar assim: você tem razão. Sabe por quê? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não a religião. Pronto. Você deu para ela uma informação gratuita. Você não vai vender o seu livro. Mas você fez, afinal, aquilo que você tinha que fazer desde o começo. Não tinha? Não era isso que a gente faz com o livro? Não é isso? Não é levar a palavra para a pessoa? Às vezes ela fecha o caminho para você, você fala assim: eu não vou conseguir vender nada para essa pessoa aqui. Ah, foi o que o nosso irmão, o Terce, fez. Deu informação gratuita para ela. Respeito você. E sabe de uma coisa? Eu vou deixar um livro para você amanhã aqui. Informação gratuita, ela não dava daquilo. Sabe por quê? Porque só ela, ninguém mais ia ganhar ali, nem ela nem você. mas você passa por cima de você e fala assim: eu vou fazer ele ganhar, porque eu estou aqui para fazer ele ganhar. Então, tô, grátis para você a informação. Não precisa comprar livro, não precisa me ouvir, não precisa invocar, não precisa fazer nada. Tô, para você. E o Senhor cuide de você daqui para frente. Siga o teu caminho. Informação gratuita. Isso aqui... Perdão. A informação gratuita abre caminho para a pessoa saber quem você é. Ela fala assim: essa pessoa realmente estava interessada em mim. Ela passou pelos desejos dela para me ajudar. Próxima vez que você encontrar com ela, provavelmente ela vai comprar uma coisa de você. Simplesmente porque ela vai ter uma dívida de gratidão com você. Essa pessoa me ajudou, ela me falou, ela respeitou que eu não queria religião e me indicou o caminho do Senhor Jesus para mim. Falou para mim que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. E a hora que eu encontrar com ela de novo, eu vou falar assim para ela: lembra aquela vez, rapaz, eu gostei de você porque eu achei que você estava querendo forçar para mim o livro e você não forçou. Você mostrou o caminho para mim e eu realmente fui atrás e percebi que Jesus era o caminho. Cadê aquele livrinho que você vende? Eu vou comprar agora de você. Por gratidão a você pela informação gratuita. Eu estou passando para vocês técnicas de administração, lembra? Lembra que eu disse que é ciência? Vendedor inteligente faz isso. Sabe por quê? Porque uma venda, ela não é feita no primeiro momento. Uma venda bem feita não é feita... Oh, senta aqui, vamos, compra comigo. Mil livros, não é assim. Quem vendeu para a empresa aqui sabe disso. Você conversa com a secretária, depois da secretária você vai conversar com o dono, aí o dono pede uma proposta, É assim que funciona. Se você já chegar achando que se você não ganhar, você não vai dar uma atenção para o cliente, você vai virar as costas, você perdeu a venda de verdade. Aí o cara te vê você e fala assim: não, você é lá, o cara lá, ó, que lá vem aqui só para me vender livro. Não está nem aí para mim, está preocupado só com o livro dele. Está preocupado só com aquilo que ele pensa. Esquece que eu existo. Informação gratuita. Para você ter informação gratuita, você tem que ter conteúdo. Não é? É uma coisinha a mais, né? Que não tem a ver com o livro que você está vendendo, né? É uma coisinha a mais, é um plus, é um lance. Eu conheço vendedores, e agora parte empresarial, o cara tem livro não, um caderno, uma agenda, onde ele escreve um monte de informação gratuita. Por exemplo, ele tem um cliente lá, eu vou falar de empresa agora, fora de nós, mas para ter uma ideia. Ele tem um cliente que mexe com um carro, por exemplo. Ele pega uma revista de carro e marca um monte de informação sobre carro. Chega pro cara, tá fazendo negociação com o cara, viu que não vai dar certo, ele falou assim: ô, só para fechar nossa conversa, você viu lá que os caras inventaram um módulo novo para pôr no álcool lá, que economiza mais? O cara: eu não vi, rapaz, tá na exame desse mês, viu, na data. Falou: tchau. O cara fala assim: pô, rapaz, esse cara vem aqui, me traz não vendo nada para ele, ele me deixa uma informação gratuita ainda, pô. Caramba, esse cara tá comigo, esse cara é meu parceiro. Chama ele de novo. Vocês conseguem perceber o que eu tô dizendo? Faz sentido para vocês? Eu estou falando uma coisa muito fora do que vocês estão vivendo no dia a dia, pessoal? Não? Espero que não. Bom, próximo ponto lá da segunda Pedro, né? O penúltimo ponto é fraternidade. Então, é fazer pelo outro. Sempre pelo outro. Sempre pelo outro, né? Ter a palavra, Deus sobre todas as coisas, é isso? Deus acima de tudo, é isso, não é? Ter a palavra primeiro. Tem a ver lá com a fé, com a sua diligência. Acima de tudo, Deus. Acima de tudo, Deus. A sua meta, seu objetivo, acima de tudo. E qual que era a segunda coisa? Ama teu próximo como a ti mesmo. Como você quer ser respeitado. Ninguém aqui está querendo comprar livro. Quer comprar o que o livro traz. Ninguém aqui quer desperdiçar tempo para ouvir uma palavra. Está interessado no que a palavra traz. Porque se não, vira letra, né? Não é? Se não, vira letra. O que a letra faz? Quando você não respeita o outro, vira letra. Não faz sentido para o outro. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, viu? Tá bom? É que eu estou falando para você que faz sentido, você já leu isso aí. Isso. Mas para pegar uma pessoa que não tem conteúdo nenhum, ela fala assim: meu, o que você está falando? Estou falando de outra coisa, problema de dinheiro, meu problema é... Minha mulher me largou, sei lá, uma doença grave. Então, prestar atenção nisso. Ter o outro como foco. Deus acima de tudo. Primeiro, a gente começou com isso a palavra, né? Diligência, né? Primeiro começou, Deus acima de tudo, depois o próximo. E aí você mantém o próximo e vira humano, você começa a ficar humano igual a ele. Acordo condicional. Leve solução. Ajuda. Saia vendendo isso. Solução e ajuda. Se você perceber que aquilo que você está levando para ele não ajuda ninguém, não leve. Leve solução e ajuda. Vendedor que sai para a rua vendendo droga, é bom vendedor? Mas é vendedor, não é? Vendendo droga, é bom vendedor, né? Então, ter esse critério, leva ajuda. Percebeu que uma coisa não funciona? Sai fora. Não vai entregar para as pessoas aquilo que você não tem. Você tem que vender para as pessoas aquilo que você tem, aquilo que você possui. E se você perceber que é pequenininho, cresça. Vai buscar ajuda, converse, vai ler, tem bastante literatura, vai atrás. Ok? E a última coisa que era? Amor. Vamos ler de novo lá, 2 Pedro, a última é o versículo. Deixa eu pegar aqui. 7. Com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade ou amor. E o 8, vamos ler junto o 8, para quem está aberto aí, o 8. Essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Com Deus e amando o próximo como a ti mesmo, você vai ser ativo. Acredite. Você vai levar. Você vai conseguir dar fruto. Você vai conseguir seu objetivo. Tenha certeza disso. Eu espero ter conseguido passar alguma coisa para vocês.
Amém.
E dei o meu melhor. E se eu falei alguma coisa que não fez sentido, que vocês signifiquem como foi sendo o que eu possuía para poder passar para vocês, o meu telefone está aqui, meu e-mail. E se precisar de alguma ajuda, eu estou à disposição, tá bom? Alguma dúvida? Dúvida? Não? Tranquilo? Não? Então, obrigado, viu?